Muito bom dia, dou as boas-vindas e agradeço a presença dos representantes da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, na pessoa do Sr. Engenheiro João Vicente, Vice-Presidente, do Sr. Quintino Aguiar, Diretor Executivo, e do Sr. José Brinquete, Secretário-Geral. Sejam bem-vindos à audição aqui do Grupo de Trabalho que visa... que trata de, neste momento, que decorre no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho e que visa analisar na especialidade 9 projetos de lei que deram, que foram aprovados na generalidade em plenário e que visam alterar a composição do Conselho Económico e Social. Têm sido inúmeras as audições que têm sido feitas, também inúmeras entidades, e é com muito gosto que recebemos a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e lhe damos a palavra no sentido de trazer as vossas opiniões, contributos, que de certo serão devidamente ponderados pelas senhoras e pelos senhores deputados. Vamos iniciar a audição concedendo 10 minutos para poderem apresentar os pontos de vista. Seguidamente passarei a palavra aos senhores deputados presentes e depois, de imediato, concederei de novo a palavra aos senhores para, em nome da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, tecerem as considerações que acharem por bem. Nesse sentido, dou a palavra ao senhor engenheiro João Vicente. Queira ter a gentileza.
Muito obrigado. Muito bom dia. Os nossos melhores cumprimentos. Antes de mais, eu queria salientar que nesta delegação está o Sr. Quintino Aguiar, que é o nosso dirigente, é diretor executivo, foi durante muitos anos presidente da Confederação, é o nosso dirigente mais, com maior experiência, que tem com ele toda a história da presença ou não presença da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Conselho Económico e Social. Por conseguinte, ele vai ter mesmo que fazer as despesas do dia. Também o Secretário-Geral, que naturalmente tem de estar em dia com estas questões. Para nós, face às propostas que são apresentadas... Só estou aqui porque o nosso Presidente está completamente impedido de estar, senão não seria eu, com certeza. Destacar que, em primeiro lugar, em relação às propostas que são apresentadas, obviamente que nos congratulamos. Tudo o que seja alargar a representatividade da sociedade portuguesa neste órgão, obviamente que é de apoiar. E é de extrema importância. Acontece que, para nós, a não representação da nossa Confederação corresponde à ausência de representação particularmente das micro e pequenas empresas deste país. Esse mar imenso no mundo empresarial, que são as micro e pequenas empresas, elas não estão efetivamente representadas. Admitimos, damos por bom que há seguramente micro e pequenos empresários associados em outras confederações que estão representadas no Conselho. Só que, efetivamente, os interesses das grandes empresas que dominam esses órgãos conflituam com os interesses das micro e pequenas empresas. Esta é a nossa maior preocupação e pensamos que poderá estar aqui a surgir a primeira oportunidade, a grande oportunidade das micro e pequenas, particularmente das micro e pequenas empresas, se fazerem representar no plenário do Conselho Económico e Social. Pela minha parte, passava ao Quintino Aguiar.
Então, bom dia a todos. Eu não vou, naturalmente, fazer grandes considerações nem sobre os projetos, porque aqui o meu colega já colocou aquela que é a nossa posição, portanto, tudo o que é alargamento de representatividade no âmbito do funcionamento democrático é bem-vindo e, como tal, Eu vou apenas citar algumas características da nossa estrutura e do porquê de nós reclamarmos de há muitos anos a nossa participação no Conselho Económico e Social. Nós somos uma organização que estatutariamente exclui as grandes empresas, admitimos as médias da economia nacional, não aquelas que são naturalmente integradas em grandes grupos multinacionais ou mesmo em grandes empresas nacionais. Temos a nossa confederação está organizada numa estrutura vertical e horizontal, naturalmente a vertical através das federações, associações e secções de âmbito setorial ou de ramo de atividade, e a horizontal através de associações e núcleos de representação plurissectorial. Ali o deputado Armênio já me conhece há uns anos, porque até já participei em debates no âmbito, nomeadamente do próprio PSD, no Hotel Sofitel e noutros, em que já tive a oportunidade de expressar naturalmente a nossa forma de organização e as nossas preocupações. Portanto, a filiação da Confederação tem duas vertentes, ou seja, uma das organizações representativas dos micro e pequenos empresários, outra da associação direta de empresários ou empresas que se organizam ou não em núcleos ou secções, consoante sejam de um ramo de atividade ou em termos de vários, ou representando vários setores de atividade. Nós existimos há 30 anos e nunca tivemos, sob o ponto de vista dos apoios estatais, naturalmente o mesmo tratamento que outras confederações tiveram. Isso também, por um lado, foi mau, por outro lado, deu-nos sempre um sentido muito grande de independência em relação ao poder político que domine, seja ele qual for. Tivemos muitas situações em que a nossa intervenção merecia, naturalmente, outro tipo de tratamento em relação àquele que nos foi dado, e verificámos também que, durante todos estes anos, muitas organizações de cariz muito duvidoso apareceram e apareceram sendo levadas ao colo em muitas situações. E não é preciso irmos muito longe. Basta termos presente agora o escândalo que aí está relativamente à PME Portugal, a quem deram uma tão grande importância em determinados períodos, e eu estive em debates com eles, e já referi aqui participações no âmbito do próprio PSD, no âmbito do, nomeadamente do Dr. Manuel Ferreira Leite, no Hotel Sofitel, em que eles também estiveram presentes, e que hoje verificamos determinado tipo de situações. Já no âmbito do SES, em tempos, e ainda agora na última situação de definição de participações, nós expusemos e entregámos os respectivos dossiês com a nossa posição, no sentido de fazermos parte desse órgão, e infelizmente não conseguimos, até mesmo apesar de pontuações mais favoráveis do que outras organizações. É a nossa preocupação, naturalmente, o alargamento que se propõe para a área das empresas, nomeadamente para a área das atividades económicas e do tecido empresarial. O alargamento é proposto para 10, nesse âmbito de comissão. Provavelmente até poderá ser pouco, não pomos de parte uma outra situação que possam não ser 10, mas ser nomeadamente 12, se isto eventualmente evitar até alguns conflitos de interesses. E nesse sentido, portanto, até somos favoráveis a um alargamento maior. E isto para que não aconteça que, eventualmente, esse alargamento sirva para a entrada de representações de grandes empresas. porque nós sabemos o que se passa com a APED, com a ESAPED, com a Associação de, naturalmente da Grande Estabilização Comercial, sabemos das suas pretensões, assim como, portanto, temos uma noção daquilo que está em cima da mesa relativamente a estes interesses mais ou menos corporativos, não está em causa, mas há um facto que é determinante, que é este: com todo o respeito que temos pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, com a qual temos boas relações, e que aí sim representam efetivamente muitos microempresários da área do comércio, mas não representam da área da indústria. Depois verificamos que, tendo outras representações, nomeadamente da Confederação da Construção Imobiliária, naturalmente a CIP, aí a representação efetiva dos microempresários não existe, dos micro e pequenos empresários não existe, ou existe muito pouco. Nesse sentido, claramente, nós colocamos a questão de que a parte dos micro e pequenos empresários da indústria não está efetivamente representada ao nível do Conselho. E daí o reclamarmos de há uns anos a esta parte, a nossa participação no âmbito do mesmo Conselho. É uma lacuna grande que existe e que nós gostaríamos, de facto, de ver corrigidas. Nesse sentido, nós não só defendemos o alargamento, como à cabeça colocamos logo a questão de que sejamos naturalmente contemplados no âmbito desse mesmo alargamento. E não vou fazer, até pelo tempo que nós dispomos, grandes considerações, mas fica clara a nossa posição e a nossa preocupação.
Muito obrigada. Agradeço os contributos que trouxeram nesta primeira intervenção. Quero usar a palavra, faz favor.
Senhora Presidente, também obrigado por me ter dado a palavra. É muito pequeno, porque praticamente já está tudo dito pelo engenheiro João Vicente e pelo Quintino, mas é só para dizer que a Confederação tem 30 anos de atividade muito intensa, como penso que sabem, e é um parceiro a vários níveis. Nós ainda, há pouco tempo, reunimos, a última vez que reunimos foi com o Ministro da Economia, António Pires de Lima, reunimos com o Sr. Primeiro-Ministro também, com muitos ministros, e aí estamos a ser parceiros. Tomamos posições públicas, pedimos muitas audiências aos grupos parlamentares, aliás estão aqui deputados que nos têm recebido, e sabem que temos colocado esta questão da representatividade do SES na nossa área. E, portanto, nós, como entidade que pretende defender um número muito elevado de empresários, porque as coisas estão invertidas, quer dizer, quando se fala das grandes empresas, é preciso dizer que estamos a falar de 2/10 das empresas em Portugal, corresponde a 0,2%, né? Quando falamos das médias, estamos a falar de 0,5%, 0,6%, quando falamos das pequenas, estamos a falar de 3,5%. Bem, e depois, quando falamos das micros, dá um salto de gigante. Passamos a falar de 95,7%. Agora, a última candidatura, designadamente do mandato do SES atualmente, no fundo o que houve foi uma obstrução clara dos que estão instalados no SES para que outras entidades entrem. Eu não sei se este alargamento pode vir a resolver esse problema, porque não altera a lei, trata só de alargamento. Embora para nós, claro que era importante também estarmos no SES, com todas as preocupações que temos, com todas as propostas que apresentamos. Os seus deputados podem visitar as nossas plataformas informáticas, quer a página, quer o Facebook, quer o blog, onde podem ver inúmeras propostas sérias, pensamos nós, sobre muitas áreas, e talvez as mais importantes sobre as questões da fiscalidade, sobre as questões do crédito, sobre as questões do desenvolvimento regional, etc. Mas, portanto, pode não resolver, pode não resolver, porque se há ali uma situação de bloqueio, entrarão uns e não entrarão outros, mas nós consideramos que era importante que o CER refletisse a realidade nacional e, enquanto designadamente a Confederação não estiver presente, não representa completamente a realidade nacional, não é? É por isso que, como o Quintino dizia, pode ser que 10 não seja ainda o suficiente para que o SES seja efetivamente representativo. Obrigado.
Muito obrigada por contributo. Eu vou de imediato passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Gostaria, em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, saudar os representantes da Confederação das Portuguesas das Micro, Pequenas e Médias Empresas e dizer que agradecer também a exposição que aqui nos fizeram e dizer o seguinte: nós aqui ao longo destas audições temos recolhido inúmeros contributos para que o objetivo que aqui nos traz de alargar a representatividade do SES possa refletir efetivamente os interesses que a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, tem, e que isso possa trazer um contributo de forma a que haja uma percepção mais lúcida da forma como os diferentes interesses estão representados e depois como a própria, eles refletem na atividade económica e social do nosso país. E ao longo destas audições, que já são bastantes aquelas que nós fizemos, temos de facto recolhido contributos de grande relevância para transformar a representatividade do Conselho Económico e Social. E há algumas questões que eu gostaria de colocar e que têm a ver com o seguinte. O Conselho Económico e Social tem uma representatividade e uma atividade bastante alargada, e no âmbito dessa representatividade há diversos setores que muitas vezes têm um âmbito de ação que se toca de alguma forma, que se alarga. Isso faz parte daquela percepção que nós pretendemos ter relativamente a este trabalho que temos aqui a fazer. Há um conjunto de propostas que está sobre a mesa de alargamento da representatividade do SES, no âmbito como dos jovens, os reformados, os trabalhadores precários e também os imigrantes. Neste aspecto particular, gostaria de referir o seguinte, portanto, na parte que também tem a ver com a atividade económica. As pequenas e micro, as micro, pequenas e médias empresas constituem o nervo da atividade económica do país e da Europa, em geral. E, portanto, elas têm uma enorme importância. Têm uma enorme importância e, obviamente, é do maior interesse para todos nós que a sua representatividade possa ser, de facto, efetiva. Uma das dimensões que eu gostaria de colocar neste contexto tem a ver com a própria representação dos imigrantes, porque também há aqui uma dimensão económica que não é nada despiciante e muitas vezes não parece que haja uma percepção exata da importância que tem a atividade económica associada à imigração. Quero eu com isto dizer que, por exemplo, na Europa, mas não só, há uma parte da atividade económica em Portugal, com repercussão em Portugal, que deriva muito da atividade económica dos empresários portugueses que exercem na Europa. Portanto, tem a sua atividade na Europa, particularmente, mas não só, também noutros países, Angola, Brasil, Estados Unidos, Canadá ou África do Sul. E isto é muito importante, na medida em que há muita importação de produtos de empresários portugueses. Há muitas empresas portuguesas que acabam por ser arrastadas também por empresas de portugueses que estão em várias partes do mundo, e tudo isto contribui de uma maneira decisiva para a dinamização da atividade económica. Portanto, é uma das dimensões bastante relevantes em termos também de representatividade, e aqui podemos associar simultaneamente a questão dos representantes dos portugueses residentes no estrangeiro e da atividade económica de uma maneira, com toda a propriedade. E, portanto, gostava de vos perguntar qual é a percepção que têm de esta realidade e, portanto, da importância desta representação. Isso por um lado. Foi aqui também referido que têm uma representatividade de 95,7% a nível das microempresas e 3,5% das pequenas empresas. Isto representam quantas empresas, quantos associados é que têm no total, globalmente? Isto era uma questão que eu gostaria de lhes perguntar. Apenas mais uma nota. Eu depreendi das intervenções que aqui foram feitas que, de alguma maneira, se sentem excluídos dessa representatividade, da vontade de aceder a uma representatividade no SES, e fiquei um pouco com a ideia que, inclusivamente, têm sentido que existem alguns obstáculos para que isso aconteça. E gostaria que nos pudessem dizer um pouco mais sobre isto, para que tivéssemos uma ideia mais clara sobre o tipo de obstáculos que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a delegação da Confederação das Pequenas e Médias Empresas e queria agradecer também a exposição que fizeram e os contributos que deram já a esta proposta, a este projeto do Partido Social Democrata sobre o alargamento do plenário do SES. Como sabem, o PSD foi o único projeto que propõe o alargamento do plenário do SES em termos do tecido empresarial e em termos do setor do trabalho. Porquê? Porque nós consideramos que os atuais parceiros sociais são representativos e são fundamentais, inquestionavelmente, e têm desempenhado um papel inestimável, não só na representação dos interesses em questão, mas também ao nível do diálogo e da concertação social, mas porque reconhecemos que há outras formas organizadas que expressam interesses nestes dois segmentos da nossa sociedade, da nossa economia, o tecido empresarial e a área de trabalho, que, do nosso ponto de vista, o SES deve criar condições para acolher essas novas formas organizadas do tecido empresarial e do tecido sindical. Pensamos que o Conselho Económico e Social tem hoje um papel relevante nas políticas de diálogo e de concertação. Sabemos que a nossa sociedade hoje tem, por exemplo, um peso da imigração que não devemos excluir deste diálogo. Temos que criar condições para acolher representantes portugueses dos nossos imigrantes. Temos, por exemplo, a juventude com problemas específicos que devemos também possibilitar que tenham também uma voz no Conselho Económico e Social. O problema do reformado, que já tem uma dimensão que não podemos julgar que são representados pelo Governo, pelas confederações sindicais, porque as confederações sindicais, naturalmente, que estão preocupadas com os ativos, mas também expressam as suas preocupações com a situação social dos reformados, mas parece-nos que faz todo o sentido que esta área da nossa sociedade também tenha uma representação direta no Conselho Económico e Social. Portanto, foram essas cinco preocupações, estas cinco áreas, tecido empresarial, trabalho, jovens, reformados e emigrantes, que o Partido Social Democrata apresentou uma proposta. No que toca especificamente à vossa área, naturalmente que a vossa área é importantíssima, não vale a pena estarmos a rodear as situações. Não discuto se houve até aqui alguma incompreensão no não reconhecimento da vossa confederação em sede de instituições de diálogo social. Não discuto isso. O facto é que não estão lá. E, naturalmente, que a vossa aspiração é legítima. E esta situação, este nosso projeto, permite que possa vir a ser concretizada essa vossa pretensão. No entanto, sabem bem que há outras organizações de outra natureza que também pretendem ter um lugar no Conselho Económico e Social. E nós estamos a recolher informação e a recolher argumentos, que respeitamos todos eles. Nós não podemos estar aqui a imaginar que, pronto, a proposta é feita para aquele fato. Não é possível pensar-se isso. É exatamente em função deste conjunto, deste caudal de contributos, de opiniões e de documentos que nos fazem chegar. Ainda há instantes nos entregaram aqui um dossiê, uma entidade que foi ouvida, que se calhar poucos de nós teriam aquela visão objetiva do peso dessa estrutura. Daí que eu me permita dizer o seguinte: a vossa Confederação tem da parte do Partido Social Democrata a maior atenção e a maior preocupação em acolher as vossas pretensões, mas gostaria que fizessem o favor de, ou agora, ou depois num dossiê, ou num documento, não para o Partido Social Democrata, mas para todas as bancadas, naturalmente, que nos dessem uma fotografia, que nos fizessem uma fotografia da representação o mais aproximada possível da realidade, ou seja, que dimensão, em termos de número de empresas, poderá esta Confederação representar? E especialmente em que segmentos? Já foi dito que, por exemplo, ao nível das microempresas, no tecido comercial, provavelmente a Confederação de Comércio absorverá uma parte significativa, a totalidade, uma parte significativa. Pronto. Disseram que na parte da indústria, as micro e pequenas empresas do setor industrial não estariam representadas no SES. Mas gostaríamos que fizessem uma fotografia o mais aproximada da realidade possível do peso que tem na área empresarial, o que é que isso representa em termos de economia, qual o peso que vocês imaginam que isto representa para a nossa economia e o número de trabalhadores. Se nos puderem fazer uma fotografia simples, singela, destes três pilares, acho que seria um elemento muito importante para todas as bancadas, não para o PSD, mas estou a falar em nome do PSD, naturalmente, mas estou convencido que todas as bancadas ganhariam com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arménio Santos. Teve connosco a senhora assessora do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a doutora Otília Gomes, que entretanto já se ausentou, e passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Coordenadora. Antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer e saudar a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, nas pessoas do Sr. Engenheiro João Vicente, do Sr. Quintino Aguiar e do Sr. José Brinquete. Como sabemos, estamos perante um conjunto de audições de diversas entidades no seguimento de diversos projetos de lei que visam o alargamento do plenário do SES, como aqui anteriormente já foi referido. O PCP registra a clara exposição da CPPME e, nomeadamente, registra a predisposição da sua candidatura ao Conselho, portanto, e ao Plenário do Conselho Económico e Social. Registamos a valorização que foi aqui referida e as vantagens que seria a sua inclusão no plenário do Conselho Económico e Social, nomeadamente na voz que este tecido empresarial representaria dentro do Conselho Económico e Social, em contraponto, e apesar de percebermos que já existem, e foi aqui referido, entidades que representam algum tecido empresarial no que diz respeito às pequenas e médias empresas, mas percebemos aqui pela exposição que nos foi aqui trazida pela CPPME, nomeadamente nas áreas industriais e outros tecidos conexos, essa representação não está bem definida ou é mesmo omissa. E neste sentido, e agradecendo desde já os contributos que aqui a delegação fez chegar a este grupo de trabalho e percebendo a especificidade deste tecido empresarial, que nunca é demais relembrar, representam cerca de 90% das empresas no país, em Portugal, gostaríamos de colocar no sentido de ficar bem definido quais seriam, na opinião da CPPME, os grandes contributos que teria a sua presença no seio do Conselho Económico e Social.
Muito obrigada, Sr. Deputado David Costa. Encontra-se a acompanhar também os trabalhos a doutora Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu passo de imediato a palavra aos senhores representantes da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas para responderem e dizerem os considerandos finais que considerarem relevantes. Faz favor, senhor Engenheiro João Vicente.
Bom, em relação às questões levantadas pelo senhor deputado Paulo Bisco, obviamente, sem sequer ter oportunidade de falar com os meus companheiros de delegação, obviamente que é de todo o interesse que a imigração esteja representada, obviamente. Aliás, é do maior interesse que todo o país esteja representado. Bom, no plano da utopia. Em relação ao número de associados, eu penso que procuraremos responder às questões que também o senhor deputado Armando Santos, do PSD, levantou. A nossa confederação tem cerca de 20 mil associados. O Quintino fez-me chegar um papelinho que diz: lembrar que é quando da candidatura foi apresentado um dossiê exaustivo sobre essas questões. Teremos todo o gosto em fazer chegar os dados solicitados a todos os grupos parlamentares. Por enquanto, teremos cerca de 20 mil associados. Pelo caminho que as coisas levam, em vez de passar a ter 25 ou 30 mil, poderemos passar a ter bastantes menos, porque eles vão desaparecendo, estão em vias de extinção. Muitos. Os que estão em vias de extinção são exatamente os micro e pequenos empresários. Temos que travar esta tendência, seguramente. Obviamente que nós vamos dar essa radiografia e obviamente que não será difícil para todos nós reconhecer que é bem mais difícil chamar à participação associativa os pequenos e microempresários do que os grandes empresários. Esses fazem-se representarem e pesam e decidem. E os pequenos são pequenos. O meu pai, eu tenho que recordar o meu pai neste momento. O meu pai dizia, às vezes, a propósito de determinadas situações, é pobre e é burro. Os pequenos, de facto, mobilizam-se pouco. Mas mobilizam-se pouco num momento destes porque eles estão de tal modo asfixiados que não têm tempo de olhar para o lado já. No essencial, é isto, o Quintino dará substância à minha intervenção, não é?
Então, só algumas questões que foram colocadas. E para demonstrar a necessidade, a absoluta necessidade da nossa participação no âmbito do Conselho. É evidente que há confederações que têm determinado tipo de representatividade. Nós verificamos, por exemplo, na Constituição Civil, o quê? Que somos nós a única confederação que tem associações de micro e pequenos empresários. Porque
Se existe uma classificação europeia que claramente determina o que é o microempresário, que é aquele que tem até 9 trabalhadores, 2 milhões de euros de VAN, ou o pequeno empresário até 49 e 10 milhões, e o médio até 250 e 50 milhões, se tudo isso está determinado há muitos anos, já desde 96 que está praticamente institucionalizado, logo temos que tratar também estas questões da forma que elas merecem ser tratadas, ou seja, numa perspectiva de que a organização para as empresas tem que estar inserida dentro deste contexto de classificação empresarial. Daí que, por exemplo, não se pode ter em consideração, ou melhor, será difícil ter em consideração que uma Teixeira Duarte, representada na Confederação, concretamente da Construção, está a defender os interesses, ou vai defender os interesses dos microempresários, que são subempreiteiros, etc. Daí a necessidade dos micro e pequenos empresários terem, de facto, uma organização. E falo de micro e pequenos porque eles se querem muito mais próximos, quer nas debilidades, quer nas virtudes que têm, porque existem as duas coisas. E aqui dizer o seguinte, no âmbito da nossa representação, em termos de associados, naturalmente ela reflete aquilo que são as associações filiadas que temos. E tem sido muito grande a sangria ao nível das nossas associadas. Algumas até com extinção, associações que tinham 1.500, 2.000 associados, o caso da ANIF, a Associação Nacional dos Industriais de Fotografia, outras mesmo na área da própria construção, desde a Associação do Algarve, portanto, de micro e pequenos empresários, têm-se vindo a extinguir. Algumas confusões, mas, de facto, a diminuição de representatividade das associações é muito grande. Dizer aqui que nós temos algumas situações em que somos também à dupla inscrição de algumas associações, no âmbito da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e na Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Porquê? Porque as associações que eram exclusivamente de comércio estavam no âmbito da Confederação do Comércio. Só que, entretanto, alargaram quase todas elas o âmbito para associações empresariais e passaram a representar também indústria. Daí existirem algumas associações, e cito aqui do Distrito de Lisboa, nomeadamente Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer, que são nossas associadas e, simultaneamente, são associadas da Confederação do Comércio e Serviços. Porque se não forem nossas associadas, não têm representatividade para o âmbito industrial. Nós, neste momento, como já foi dito, temos cerca de 20 mil associados, quer pela representação das associações, quer pelos associados diretos, mas já tivemos 27 mil. Portanto, há uma perda nos últimos anos neste número que é significativo. Por outro lado, obstáculos, falou o deputado Paulo Pisco, nomeadamente no âmbito do IAPMEI. Ao longo de muitos anos de diálogo, de reuniões, nós nunca conseguimos que, efetivamente, os micro e pequenos empresários fossem vistos na perspectiva em que devem ser vistos, até na questão dos apoios comunitários, até na questão de todos os fundos, em tudo. Em tudo. Basta olharmos qual é a percentagem que aparece em termos reais de capital direcionado ou a que os micro e pequenos empresários conseguiram chegar, do bolo, para percebermos claramente que há aqui uma discriminação pela negativa que não pode nem deve continuar. E daí que nós, consequentemente, tínhamos vindo sempre a defender a existência de um organismo que efetivamente tenha como prioridade o tratamento das questões das micro e pequenas empresas e não de tudo em geral. Porque uma coisa são, de facto, já os médios e outra coisa são os grandes. E nesse sentido, nós temos proposto até a criação de uma secretaria de Estado, admitimos que, no entanto, seja criado um instituto, etc. Não vou aqui estar a referir, naturalmente, porque não caberá. Mas, de qualquer forma, dizer-me outra coisa, relativamente à questão dos empresários, e aqui coloco dos empresários emigrantes e imigrantes, porque existem, efetivamente, as duas vertentes. Dizer-vos que a Associação dos Empresários Cabo-Verdianos de Portugal é filiada no âmbito da Confederação Portuguesa das Micro e Pequenas Empresas. Portanto, isto é o mesmo que dizer que, no caso contrário, na questão do ZI, portanto, dos imigrantes, portanto, dos portugueses que estão a exercer atividades económicas nos países da comunidade ou fora dela, naturalmente terá que haver organização para esses. E eles, de facto, neste momento, não têm uma palavra e é de todo legítimo que se crie uma forma, naturalmente, de os ouvir e de... Agora, também aqui se coloca a mesma questão, com uma distinção efetiva. Uma coisa são os interesses das grandes empresas, das multinacionais, etc., etc. Outra coisa são, efetivamente, os micro e pequenos empresários. E se não fizermos claramente essa distinção para o futuro, nós andamos todos a falar daquilo que não devemos. Quantas vezes eu estou em debates e começo a ouvir falar das pequenas e médias empresas e das micro e pequenas... Sem haver uma noção do que é uma microempresa. Quantas vezes isto me acontece? E eu sou obrigado a colocar a questão, vamos lá ver o que é uma microempresa para nós sabermos. E quando se fala aqui do universo empresarial, que o meu colega já referiu, o meu colega secretário-geral já referiu, naturalmente há aqui um aspecto que é fundamental, é que nós estamos a falar das percentagens do universo empresarial nacional. Portanto, quando se diz que é 0,2, 0,5, 3,5 e o restante são microempresas, é do universo geral. É evidente que a esmagadora maioria de todos estes empresários não estão filiados, não estão associados, não têm organização. É a nossa obrigação, todos aqui, claramente, é a nossa obrigação ter de fazer alguma coisa para que haja, de facto, uma maior participação, para que não haja sistematicamente o desconhecimento da legislação que se aplica nas várias vertentes, nomeadamente da fiscalidade, e que dificulta as atividades e dificulta naturalmente até a própria relação de trabalho, dificulta tudo. Portanto, há aqui toda uma série de fatores que necessitam, de facto, de ser considerados e não têm sido suficientemente. Eu não sei que o tempo não é muito, mas só dar aqui mais uma nota. Relativamente ao dossiê, ele existe da nossa parte, podemos atualizá-lo e naturalmente enviar a todos os grupos parlamentares e enviar à respectiva comissão, mas pronto, aqui tenho que dizer que no sentido da importância da participação de alguém que efetivamente tenha a preocupação dos micro e pequenos empresários, nós, enquanto Confederação das Micro e Pequenas Empresas, por todas as posições que assumimos, demonstramos claramente que estamos sempre na linha da frente, não só no plano da reivindicação, como no plano da proposta. Temos-lo feito sempre, mas sempre. E parece que há quem não percebemos, e este há quem é geral, é generalizado, não é dirigido a ninguém em particular. Não percebemos é porque é que não se compreende efetivamente e não se agarra naquilo que é por nós colocado, de forma a poder discutir e a poder naturalmente melhorar o desenvolvimento das atividades económicas, particularmente do mercado interno, e dar sustentabilidade ao nosso tecido empresarial que muito necessita.
A concluir, por favor.
Serei muito rápido mesmo, mas três notas. A primeira é sobre esta questão de dificuldades práticas de aceder ao SES. A última vez, que foi agora há 3 anos, porque o SES, portanto, instala-se em cada uma das legislaturas, nós concorremos e depois a Comissão Permanente está mais ou menos estabelecido que os trabalhadores, o movimento sindical vê entre si, os que lá estão, não é? E as entidades patronais vêem entre si. E depois o Presidente faz um relatório que leva ao plenário. E quando eu há bocado dizia que portanto, há sérios obstáculos ao alargamento, à renovação, é que os que lá estão acham que não devem entrar ou devem entrar só estes ou aqueles. Depois no plenário há uma votação e, portanto, é esse tipo de obstáculos. A segunda nota é sobre o associativismo. Nós, claro que consideramos que temos já uma representatividade razoável, mas que estamos muito longe do que desejamos, mas isto que o Quintino disse é muito importante. Fruto da situação que se vive nas empresas e, sobretudo, nas micros, em que os proprietários, os empresários, muitas vezes são em sociedade, um, dois, até levam os problemas para a cama e para casa, portanto, são aquelas horas todas de trabalho, têm muita dificuldade em participar na vida associativa. Provavelmente nós até temos uma participação muito alta em relação, digo que temos porque fazemos muitos debates temáticos, seminários, etc., e pela participação, são níveis razoáveis de participação. Mas para os seus deputados terem uma ideia de como a crise do associativismo é grande, só duas ou três informações dos últimos meses. Por exemplo, a grande associação do Algarve, a CRAL, foi à falência. Insolvência, falemos em insolvência. A AR7, uma associação da AIP do Distrito de Setúbal, foi à falência. A Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal, que é uma associada da CCP, dizia-nos, porque temos muitas relações bilaterais com muitas associações, que não são nossas associadas, mas que partilhamos os problemas, dizia-nos ainda há pouco tempo, que teve, até há dois ou três anos, 15 mil associados no Distrito de Setúbal, só não abrange a Moita e o Barreiro, onde há uma outra associação que é a ACIS-BM, e que em três anos passaram de 15 mil associados para, diziam eles na altura, 5 mil e tal. Vejam a queda. Dificuldades, pagamento de cotas, etc., etc. Peniche tem uma associação em autogestão. A Associação Comercial de Serviços e de Serviços de Coimbra foi à insolvência. A Associação, a ACISB, Associação Comercial e Serviços de Bragança, fechou por insolvência e foi a Câmara Municipal de Bragança que há três meses lhe injetou 130 mil e 50 mil euros para poder sobreviver. Bem, mas podia estar aqui a dizer, a maioria, a AEP, conhecem a situação da AEP do Norte, que recorreu agora recentemente a empréstimos à banca no valor de 100 milhões de euros para pagar dívidas e que hipotecou o seu património. O Parque de Exposições de Matosinhos, a Expo e o de Vila da Feira. Por acaso até se pergunta se é correto hipotecar. Hipotecar que é, a banca que lhe emprestou os 100 milhões de euros criou um fundo imobiliário para gerir, mas deixou de ser deles, não é? E o que se pergunta é se é correto que aqueles dois parques, que foram pagos com fundos comunitários, etc., etc., agora passem para a banca. Portanto, é só esse panorama. Por fim mesmo, esta questão de estar ou não no SES, como dizíamos, nós somos um parceiro com muitos organismos de Estado e nomeadamente com o Governo. A audiência com o Sr. Primeiro-Ministro, no dia 23 de julho do ano passado, era para durar 20 minutos. Durou 3 horas. Isto é verdade. 3 horas. Porquê? Porque ele quis nos ouvir. Ele disse-nos depois, também não nos deu razão em muita coisa, é preciso dizer isso, mas disse, eu não conhecia o que vocês aqui vieram relatar, porque é um mundo diferente de uma grande empresa, não é? E, portanto, nós somos parceiros sem complexos nenhuns. O problema é se o SER representa ou não representa a realidade nacional. O Quintino está-me aqui a escrever uma coisa, deixa-me ver. Queres ser tu a dizer? Eu terminei, então.
Não, é muito simples, é assim. Nós orgulhamos de uma coisa, é que existindo nós, na base da militância associativa, nomeadamente dos próprios dirigentes da Confederação, que os corpos sociais, que são de quase 50 elementos para o país todo, sempre viveram na base e sempre atuaram na base da militância associativa. E isso dá-nos uma situação que é ímpar. É que podemos não ter, naturalmente, determinado tipo de grandes realizações, mas temos uma coisa, é que não devemos nada a ninguém.
Muito obrigada. Agradeço aos senhores representantes da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, o senhor engenheiro João Vicente, o senhor Quintino Aguiar e o senhor José Brinquete, os relevantes contributos que nos deixaram neste grupo de trabalho, que certo serão tidos na devida conta por todos os grupos parlamentares. Ficamos a aguardar, se assim o desejar, enviar à Comissão os documentos que consideraram ser possíveis, que depois fará distribuir pelos diferentes grupos parlamentares. Desejo as maiores felicidades e reitero os agradecimentos pela vossa presença.
Obrigado, da nossa parte. Obrigada também.